Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje voltamos aqui com a dupla de costume, né? Sou aqui com meu companheiro, meu amigo Fábio Fernandes, para falar hoje sobre Mirror Shades, né? Falar um pouco mais específico até sobre o prefácio de Mirror Shades, escrito, né, pelo Bruce Sterling, conhecido como Manifesto Cyberpunk. Então, Fábio, é um prazer aí ter de volta no podcast e vamos falar um pouquinho desse prefácio que andou tanto quanto o livro, eu sozinho, né, quanto a antologia.
Pois é, Thiago, salve pessoal, ouvintes, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo e na hora que você estiver ouvindo, é um prazer estar de volta. A gente ficou um tempo afastado e eu também, é mais afastado ainda, por motivo de faculdade, outras questões aí, mas estamos de volta. Agora, estava falando com o Thiago, nós vamos procurar voltar a fazer uma coisa mais frequente, né? E falando de coisas muito interessantes, que é o que a gente costuma fazer aqui no Viva Sci-Fi, ou velhas leituras sobre novos pontos de vista, ou novas leituras mesmo. Nesse caso agora, o escolhido da semana foi o prefácio de Mirror Shades, para quem ainda não sabe, é The Cyberpunk Anthology. É a primeira antologia cyberpunk e, para o movimento cyberpunk dos anos 80, é a única antologia. É a única que reúne todos os autores do movimento cyberpunk daquela época. Nunca mais houve e talvez nunca mais venha a haver outra desse tipo, porque os autores quase todos pararam de escrever contos e estão fazendo outras coisas agora. Podemos até falar disso depois no final, né, Thiago? E agora a gente vai falar do prefácio, né? O Bruce Sterling, que era o mentor intelectual do movimento cyberpunk, ele edita essa antologia em 86 e ele escreve um prefácio que ele é usado até hoje, inclusive em estudos de ficção científica. Eu usei muito esse prefácio no meu mestrado, né? A Construção do Imaginário Cyber, que foi sobre William Gibson e a influência dele na cibercultura. E o prefácio de Mirror Shades, gente, ele explica para todo mundo o que é o cyberpunk. E vocês vão descobrir que não tem nada ou quase nada a ver com o que vocês acham que é o cyberpunk hoje. Bora lá, Thiago.
Vamos lá, então. Falar um pouco aí sobre o Mirror Shades, sobre esse prefácio do Bruce Sterling. E, bom, o Mirror Shades ele é lançado, né, Fabinho, em 86. E o Sterling escreve esse prefácio, né? E algumas coisas que eu acho que são curiosas pra gente começar, que eu acho que é a questão de ele estar fazendo uma antologia logo após, talvez o grande marco ali que seja da época, que foi o Neuromancer, do William Gibson. E o William Gibson, inclusive, tem texto, né? Tem encontro dele na antologia, inclusive um junto com o Bruce Sterling, se não me engano, né? Escreveram um deles juntos. E queria que pudesse falar um pouquinho, acho, Fábio, dessa... Tem uma hora, né, que o Sterling fala no prefácio de contar ali uma história. Isso é 86, então o Neuromancer é 84. E aí ele comenta que ele vai comentar sobre fazer um estudo, um desenvolvimento ali do que é o cyberpunk, do movimento cyberpunk, ele já chama de movimento, né? E eu lembro que no outro podcast que a gente fez sobre cyberpunk, ele comentou que já tinha alguma coisa aí rolando por 81, 82, né? Então, não sei se 86, né? Eu já fui estudante de história, a gente fala dessa proximidade histórica para fazer uma análise de algum movimento, né? A gente tem ali nessa primeira década já algo muito consolidado para chamar esse movimento? Já dá para fazer uma análise do que era o cyberpunk em 86?
Eu acho que não só dá, Thiago, como historicamente, o Bruce Sterling, nessa antologia, ele dá o cyberpunk como encerrado. Eles fazem uma coisa meio semana de 22, né, da ficção científica. Ele disse assim, olha, no que concerne a gente, do movimento cyberpunk, o cyberpunk acabou, a gente não está mais preocupado em fazer cyberpunk. Aliás, tem uma coisa muito bacana que ele fala aqui no prefácio, logo no começo do prefácio, que é o seguinte... Ele fala da questão do rótulo cyberpunk. Então ele fala que os rótulos literários sempre carregam um tipo estranho de um estranhamento duplo, né? E de, sei lá, contrariedade dupla. Então ele fala assim, aqueles que recebem uma etiqueta, um rótulo, o escritor que recebe um rótulo se sente constrangido, preso por esse rótulo. E os que não recebem se sentem negligenciados. Pô, esqueceram de mim. Então ele fala que, de alguma maneira, esses rótulos de grupos nunca cabem direito no indivíduo. E eles sempre levaram o cyberpunk, nunca levaram muito a sério, né? Na verdade, o cyberpunk, a gente falou no outro podcast, né? Quando em 1980, 82, agora não vou lembrar, né? O Bruce Bett que cria a palavra, o termo cyberpunk, né? Num conto dele, o Gardner Dozois, que foi editor da Isaac Asimov Magazine, ele vira e fala assim, tem um pessoal que está fazendo isso, que é a turma do Bruce Sterling, do William Gibson, né, do Rudy Rucker, Lewis Sharner e John Shirley, que são os cinco principais, né, depois entram junto ali o Tom Maddox, a Pat Cadigan, e esses autores, eles se reuniam com um rótulo muito, muito, muito vago de The Movement, era só o movimento. Quando o Gardner Dozois diz, não, mas essa galera aí faz cyberpunk, aí o Sterling e o Gibson acham engraçado, diz, tudo bem, então nós somos o movimento cyberpunk, ponto. Mas assim, eles nunca levaram isso muito a sério, eles ironizavam, eles sacaneavam isso, né, tanto é que nesse Mirror Shade você vai ver contos que são meio que quase que sátiras, não são sátiras rasgadas para você morrer de rir, são brincadeiras um pouco com os arquétipos dos implantes, dos ciborgues, né, das pessoas geneticamente modificadas. E aí ele fala mais uma coisinha aqui que é interessante a gente comentar. Ele fala o seguinte, aí bota entre aspas, tá? O escritor de cyberpunk típico, o escritor cyberpunk típico não existe, essa pessoa é apenas uma ficção platônica. Para o resto de nós, nosso rótulo é um desconfortável leito de Procusto, onde críticos diabólicos esperam para cortar nossas partes ou nos esticar para que a gente caiba nesse leito. Se os ouvintes não estão lembrados, leito de Procusto é uma expressão da mitologia grega, né? Do Procusto, que era um cara que fazia, recebia viajantes, passavam pela sua propriedade, pelo seu caminho, e os prendia. E diz o seguinte, bom, vocês, para vocês passarem, vocês têm que pagar um pedágio. O pedágio é assim, tem que caber na minha cama. Quem for muito grande, eu vou cortar pedaços do braço, da perna, para poder encaixar na cama certinho. Quem for muito pequeno para a cama, a gente vou pegar os cavalos aqui, amarrar os tornozelos e pulsos e vou esticar vocês até vocês caberem na cama. Vocês não sobrava ninguém, né? Morria todo mundo, né? Então, assim, então o leito de Procusto é uma expressão que se usava até um tempo atrás para se falar isso. Olha, vocês estão tentando me encaixar numa coisa por qual não tem encaixe. Na verdade, não existe encaixe direito. E o cyberpunk é um pouco isso, né? A gente vai falar disso daqui a mais um pouquinho, mas assim, né? Que ele vai começar a descrever coisas que vocês vão ler nos contos da antologia, né?
E até existe, né, uma crítica muito forte dos escritores, vamos dizer, mais de vanguarda ou mais clássicos, digamos, né, da ficção científica quando o cyberpunk ele surge, ele estoura, né, ali, né, nessa segunda metade dos anos 80, até de uma questão de um problema artístico até, né. E eu acho engraçado que o próprio Sterling fala, né, no, mais pro finalzinho, se não me engano, do prefácio, de que o cyberpunk, ele tinha um medo, né, de estar levando a ficção científica para um outro lugar, né? Mas ele falou que o cyberpunk ele pode ser, hoje, ali, essa vertente da ficção científica, mas que ela pode ir para milhões de outros lugares, como a ficção científica de fato vai, né? Então, existia na época realmente uma resistência muito forte, né, desses críticos, dessas pessoas mais, talvez, vamos lá, dos anos 60 para trás, talvez, ali tem o New Wave, depois que já dá essa mudada também, mas existiu uma resistência um pouco, né, no estilo do quando ele nasce, né?
Pois é, você sabe que tem uma coisa bacana já no meio, pro fim do parágrafo, do prefácio, que o Sterling cita uma dúzia de autores muito diferentes entre si, para dizer que todos esses autores são influência estética e de conteúdo para o cyberpunk. Então, na New Wave, por exemplo, ele pega o Harlan Ellison, né, que é um contista que escreve histórias muito ousadas, né, e muito terra a terra. O Harlan Ellison raramente escrevia histórias espaciais, por exemplo, né? Uhum. Samuel Delany é o contrário. Samuel Delany escrevia muita história passada no espaço, né, mas Delany também é um cara que eles seguem muito de perto, porque tem a coisa do sexo frequente. Já o Delany, já nas suas histórias como Nova, como Babel 17, ele bota personagens pansexuais, né, homossexuais, de várias etnias, né, orientais, né, africanos. Então, assim, Norman Spinrad é um autor também muito pouco falado hoje em dia. Ele está vivo, vive em Paris. É um escritor americano que escreveu muita coisa legal. Foi um precursor dos livros sobre, por exemplo, ele escreveu um livro chamado. Eu vou esquecer o nome do título em inglês. O título é uma história sobre pessoas que são contratadas para caçar e matar outras em rede nacional de televisão. Seria o precursor do reality show. E isso virou um filme italiano com o Marcello Mastroianni chamado A Décima Vítima. Entendeu? Então, assim, vocês encontram esses filmes em streaming, né? O Marcello Mastroianni e Ursula Andress nesse filme, que é bem adaptação. Diferente, mas a estética, inclusive visual, que é bem daquela época, anos 60 mesmo, essa história. E veja só, ele vai falar do Michael Moorcock com uma estética rock and roll, o brilho intelectual do Brian Aldiss e J.G. Ballard, que eles veneram como um deus. O Ballard fala das grandes paisagens, né, desertas, do capitalismo selvagem, já nos anos 70. Né? E ele vai, mas eles vão falar tanta coisa louca que aparentemente não cabe. E aí ele cita H.G. Wells, a ciência e a política do H.G. Wells, Olaf Stapledon, que é anterior ao Wells, né? Que é um cara da mesma geração, um pouquinho posterior, né? O Stapledon escreve na década de 10, 20 e tal, do século passado. Aí bota Larry Niven, Paul Anderson e Robert Heinlein, que são mais à direita, mas que eles acham que é legal a extrapolação que eles falam também de falar de futuros distantes. E, de novo, aí cita o Philip K. Dick, Alfred Bester e Thomas Pynchon, né, que é o grande escritor que faz a ficção científica entrar no mainstream. Então, olha só, eu citei quantos autores aqui? Uma dúzia, mais ou menos. Então, só por isso, quem conhece esses autores, ou metade desses autores, eu sei que todos aqui que estão nos ouvindo certamente conhecem o Philip K. Dick e provavelmente o Samuel Delaney também, um pouco o Michael Moorcock e tal. Talvez o Ballard, né? Ou o Harlan Ellison. H. G. Wells certamente todo mundo conhece. O Heinlein não tem sido muito publicado. O Pynchon, se vocês leem, gostam de ler mainstream, o Pynchon tá, tudo dele é publicado no Brasil, sai no Brasil, né? E o Ballard também, se não, muita coisa foi publicada, quem vocês não leram, deveriam ler. Na verdade, vocês deveriam ler tudo o que está aí citado por ele no prefácio, que é sensacional.
Realmente ele usa muita referência, né? Até quando, por acaso, eu tô lendo Nova agora e eu não consigo não olhar ele quase cyberpunk, né? Tem a questão ali dos...
Sim, sim.
Até dos androids, dos ciborgues ali, acho que, se não me engano, que ele fala. Então realmente, é muito cyberpunk, o que... Nova, acho que é 20 anos antes, acho que é 68, 69, por aí, se não me engano.
Exato. Não, os livros dele que são meio cyberpunk, Babel 17 é meio cyberpunk, Nova é meio cyberpunk, The Einstein Intersection, que é anterior a esses também tem umas sacadas não de implantes, mas de certas tecnologias de fusão de máquina com a mente e tal. Então, assim, o Delaney é um cara, um conto dele, que acho que o único conto dele que tinha sido publicado no Brasil até pouco tempo atrás, a última história dele é o I and Gomorrah, que saiu aqui numa antologia que o Braulio Tavares traduziu. Eu não vou lembrar agora o nome em português desse conto, onde saiu. Mas, e é isso, são spacers, né? São pessoas que estão adaptadas para viver no espaço. E esse conto I and Gomorrah fala como é o sexo deles e como é quando eles vêm para a Terra. Depois de longos períodos no espaço, a inadequação deles, inclusive sexual, é muito interessante, porque ninguém para pra pensar, quer dizer, a gente sempre pensa nisso, mas pouca gente até hoje coloca sexo na ficção científica. Muito lá, principalmente nos Estados Unidos, quase não se coloca. No Brasil, acho que se coloca mais um pouco, mas ainda hoje o pessoal é muito puritano, né? Nesse ponto a gente segue uma coisa muito ruim dos Estados Unidos. E os cyberpunks foram um grupo que tentou, na medida do possível, eliminar um pouco desse puritanismo. Não conseguiram 100%, tá? O sexo que o Gibson e o Sterling colocam nas suas histórias é muito clean, é muito videoclipe dos anos 80. Existe, mas é estilizado. Talvez o Lewis Shiner, eu acho que é Lewis Shiner que escreve um romance chamado Fronteira, que eu lembro que eu fiquei chocado quando eu li, positivamente chocado, que tem uma descrição explícita de sexo oral que o protagonista faz na sua parceira. Sim, explicitaça, não vou falar mais aqui, né, para o pessoal não ficar chocado, mas assim, leiam Fronteira, esse livro acho que você encontra inclusive no Kindle, e é um livro muito bom mesmo, tá, fala exatamente de questões relativas ao antropoceno já, tanto que o começo do livro coloca os Estados Unidos depauperado, é mais ou menos, ah, tá aí, ó, Interestelar do Christopher Nolan deve alguma coisa à Fronteira, porque o começo do Interestelar é parecido com o começo de Fronteira. Que é um livro escrito muito tempo atrás, década de 80 também.
Bacana. Falar um pouquinho dos escritores que estão na antologia, né? Até comentou agora ali que são cinco deles, seriam ali os principais, né? A gente tem o próprio William Gibson, né? O Tom Maddox, a Pat Cadigan, o Rud Hooker, Mark Laidlaw, James Patrick Kelly, Greg Peer, Lewis Shiner, John Shirley, Paul DiFilippo e o próprio Bruce Sterling, né? Não sei que a gente pode falar um pouquinho deles, ou talvez esses cinco principais aí para nós.
Olha, quase todos estão vivos. Infelizmente, Greg Bear não está mais entre nós, né? Morreu ano passado. Eu conheci ele pessoalmente, um cara muito gente boa, muito simpático e um cara muito enfronhado na ficção científica, né? Como literatura. Eu não me recordo se Tom Maddox morreu também. Eu tenho a impressão de que sim. Enquanto a gente fala aqui, eu vou fazer como eu gosto de fazer e tentar aqui descobrir essa informação aqui, né? Sim, ele morreu ano passado também. Então, esses dois autores, infelizmente, nos deixaram. O Tom Maddox escreveu uma história chamada Halo, né? E não é o mesmo Halo dos games, é um romance anterior, que foi o primeiro romance cyberpunk, talvez um dos primeiros romances de ficção científica, a ser disponibilizado inteiramente na internet nos anos 90 ainda. Era em arquivo de texto, mas e nem era para download, você... era naquela página tipo Geoscapes, né? E aí você tinha GeoCities, né? E você tinha que salvar a página toda, tá, pra ler. Eu fiz isso na época e li o romance online, vamos dizer assim. Mas era muito, muito legal isso. Foi um precursor, né, da internet nesse sentido. E é o seguinte, né? O William Gibson, ele tem uma carreira que ainda é maravilhosa. Ele escreve muito, ainda escreve vezes quando roteiro de quadrinhos, a série The Peripheral, né? Ele tá terminando uma trilogia nova, né? Que tem The Peripheral, Agency e um terceiro que vai sair em breve. Mas ainda por causa da pandemia, ele deu uma parada também. Ele teve que fazer uma cirurgia, acho que no quadril. Todos eles estão velhos, quase todos estão já com 70 anos, né? E alguns um pouco menos. Talvez um dos mais novos seja o Mark Laidlaw. Mark Laidlaw eu conheci pessoalmente também em Seattle, na Clarion West. Ele parou tudo uma época e foi fazer videogames. Se alguém já jogou Half-Life, atenção, Half-Life é do Mark Laidlaw. Tá? Ele foi um dos criadores de Half-Life. E ele ficou trabalhando para Valve até uns 5, 6 anos atrás, quando ele finalmente largou tudo. Foi morar um tempo no Havaí, depois se divorciou e foi morar de novo nos Estados Unidos. E voltou a escrever ficção científica. Tá, quase tudo dele está publicado em Kindle, viu? É uma coisa interessante, muitos desses autores, gente, não tiveram estrelato, uma fama, infelizmente, não tiveram o que eles mereciam em termos de fama. O Laidlaw não tem praticamente nada publicado em papel atualmente, é tudo online. Tudo por Kindle, tá? E aí você tem alguns autores como John Shirley e Lewis Shiner também tem pouquíssima coisa publicada em papel hoje em dia, tem que correr atrás, né? Paul DiFilippo é um cara que eu não conheço pessoalmente, mas virou meio que parceiro meu, porque eu publiquei ano passado, né, uma novela pela Newcom Press britânica, né, Under Pressure, no mesmo quarteto de novelas que tem uma do Paul DiFilippo também. Paul DiFilippo, eu e ele temos umas coisas parecidas, porque a gente gosta de escrever cyberpunk, steampunk, tudo variado, não temos um estilo muito fechado, né? Então o Paul DiFilippo é um cara que está conseguindo publicar papel e digital. A Pat Cadigan é maravilhosa. A Pat Cadigan eu acho que é uma grande escritora, ponto, né? Acima da questão de gênero, e devia também ter mais reconhecimento. Ela tem conseguido publicar coisas bacanas, ela faz muita novelização, né? Então a última novelização foi do roteiro de Alien 3. William Gibson fez o roteiro, que na época não foi aceito, filmaram, né, virou aquele filme que a gente conhece, que eu até gosto, mas, né, um filme discutível, né, do David Fincher. E o que acontece? Aí o William Gibson fez um roteiro, esse roteiro virou uma história em quadrinhos, que saiu uns 3 anos atrás, e no final do ano passado, a Pat Cadigan fez a novelização desse roteiro de Alien 3, que virou, foi publicado. Então, a Patrick Edgan, ela alterna romances dela com novelizações que ela escreve sob encomenda, que é muito legal, né? Mas, de novo, tentem pegar os livros dela mesmo, que são mais legais. Tá? James Patrick Kelly publica muito pouco, eu cheguei a traduzir uma ou duas novelas dele para Isaac Asimov Magazine Brasileira, mas ele coordena uma das principais oficinas literárias dos Estados Unidos, que é a Taos Toolbox. Ele e a Nancy Kress fazem um trabalho brilhante todo ano, né, com alunos, mais os Estados Unidos. Eles têm uma dificuldade lá de aceitação de alunos estrangeiros por uma questão de você tem que mandar material físico, não pode ser por e-mail. Tem uma série de restriçõezinhas que eu não sei se são do James Patrick Kelly ou se são do lugar lá, do estado onde eles estão, que aí torna muito difícil a entrada de alunos de outros países. Acho até que tem, mas tem muito menos que a Clarion West. A Clarion West recebe metade ou mais alunos estrangeiros. Mas é isso, acho que a gente fechou um pouco aí, né? Os alunos, tirando o Tom Maddox e o Greg Berton, todos vivos, produzindo, mas infelizmente é uma produção que é esparsa e vocês têm que procurar, têm que correr atrás. Mas já adianto, vale demais a pena e vocês vão se surpreender, porque tem muita coisa, tudo de qualidade, mas a maioria, mesmo do que eles produziam naquela época, não tem tanto a ver assim com o que vocês conhecem Cyberpunk. Estava falando com os bastidores aqui com o Thiago, que muitos autores e autoras de Cyberpunk brasileiros atuais gostam muito de botar carro voador na história. Então, olha como interessante. Vocês não vão ver um carro voador em Mirror Shades. Por quê? Porque Mirror Shades, o Cyberpunk daquela época, não considerava carro voador Cyberpunk. Carro voador, na verdade, vocês vão ver em Fundação, na série da Apple, mas nos livros. Carro voador usavam em Trantor, por exemplo. Então é uma invenção da Space Opera, não do Cyberpunk. Agora, eu entendo que as pessoas fazem hoje em dia por causa de Blade Runner, ok, mas Blade Runner tinha acabado de sair em 82, só depois de 83, 84 começou a fazer sucesso no VHS e depois começou a ser reexibido de novo nos cinemas. Então Blade Runner não era naquela época a referência de Cyberpunk, olha que interessante, né? Mas eu acho que vocês vão se surpreender com as leituras de Mirror Shades.
Isso é legal, eu acho que o Bruce Sterling fala também no prefácio, que talvez, assim, até tu pode confirmar, até se tu pensa mais ou menos por aí também, Fábio, que esses autores nessa, não sei se podemos chamar de primeira geração, talvez, mas essa geração aqui do Mirror Shades, ela tá vendo a tecnologia, digamos assim, nascer, né? Então, talvez eles não estejam tanto como a ficção científica sempre fez até então, de pensar um futuro, de pensar as tecnologias que estavam vindo, surgindo, como a humanidade iria lidar com elas e tal, mas elas estão ali com elas lado a lado, né? Tem uma parte até que o Christian fala que realmente eles estão vivendo com a tecnologia o tempo todo, tá? Nascimento de internet, celular, questões de cirurgias plásticas e tal, crescendo bastante. Então eles estão com a tecnologia do lado deles. E essa talvez seja a primeira geração de escritores de ficção científica que está vivendo a tecnologia do lado, todos os dias, né? Não é aquela coisa que a gente vê talvez ali com Quasimov, com K-Dick, né, talvez um pouco, que é, tem o laboratório lá, tem a sociedade já é muito desenvolvida, tem os seus espaços de criação da tecnologia, né? Ali ela tá no cotidiano, né? Ela tá no dia a dia dos personagens, né?
Exato. No Asimov e Ray Bradbury, Heinlein, tem uma coisa que é muito legal para minha geração, que eu tô com 57 anos, né? Quando a gente lia na década de 70 ou 80, que eles falavam exatamente isso que você falou agora. Quase todas as tecnologias ainda não existiam. Eram extrapolações do que existiam, que a gente percebia que aquilo ali poderia existir daqui a mais alguns anos. A gente não sabia daqui a quanto tempo podia existir essas tecnologias. E a gente lia pelo que elas tinham de exótico. O cyberpunk é muito interessante. Ele é a primeira geração realmente que vive com a computação, com a cibernética, lado a lado, no cotidiano. Quando o Heinlein ou o Bradbury escrevem ficção científica desse tipo, eles extrapolam de uma maneira que a gente fica confortável, mas eles a extrapolação deles acabava, claro, ou era muito doida, tipo The Naked Sun, do Asimov, ou Planeta Terra, que já está bem automatizado, então se as cidades têm esteiras rolantes, as pessoas não andam mais pela calçada. É tipo Jetsons, né? Esse livro é escrito antes, o Jetsons brinca com esse conceito do Naked Sun, das imóveis, joga ali as esteiras rolantes para as pessoas não andarem. Mas é muito. Mas você vê que é muito fantasioso. O Asimov fala assim: olha, se a gente pudesse levar isso no limite, como seria? Ele não leva a sério isso, ele sabe que isso não vai acontecer, mas ele brinca. E o Cyberpunk, ele tenta levar a sério nesse sentido, dizer assim: não, isso aqui pode ser possível. Então, quase tudo que se coloca ali faz algum sentido. É, o ciborgue, na verdade, é coisa do implante de braço, de perna. Só que os caras, não, mas aí o cara vai ter meio que superpoderes. Aí sim, é a extrapolação. Mas o implante, a gente já tem pessoas na rua com perna de titânio, né, tudo mais. Implante cerebral, hoje em dia ainda não temos, né? Temos alguns implantezinhos para Parkinson, por exemplo, que, né, você aciona um dispositivo, o implante emite uma corrente elétrica e dá uma. Em alguns pacientes ele consegue reduzir a crise de tremores de Parkinson. Mas o implante que a gente fala de memória, Johnny Mnemonic, isso aí provavelmente não vai existir, porque é uma extrapolação muito fora do conceito científico atual mesmo, entendeu? Então, agora, toda a questão da nova da tecnologia, de você ter uma televisão avançada, um ciberespaço, uma internet, que já existia na época, mas muito, muito mirim, né, muito pequena, isso eles conseguem fazer de tal maneira que a gente fica alucinado. Quer dizer, a gente ficava alucinado. Para mim, a minha descoberta do Cyberpunk foi em 89. E foi uma descoberta incrível, da qual eu posso dizer que eu nunca me recuperei, porque ela abala a gente, abalou, porque eu percebi que aquilo podia ser feito uma nova ficção científica. Isso me levou a escrever Cyberpunk no Brasil, né? E é muito engraçado, porque no começo eu fui meio que voto vencido. O pessoal que fazia ficção científica na época era frontalmente contra o Cyberpunk. Era um pessoal mais. Os autores de ficção científica na época, não vou entrar em detalhes aqui, não é uma fofoca. Isso foi uma discussão que os fanzines tiveram nos anos 80 para 90. Eram mais reacionários, mais conservadores. Não no sentido de hoje, tá, gente? Não é autores bolsominions ou fascistas, não era isso. Autores mais conservadores no sentido da ficção científica mesmo. Ah, queremos uma coisa mais Asimov e Clarke. Mas. Na época você já tinha o Philip K. Dick tinha acabado de morrer, né, em 82. Já tinha uma outra ficção que ainda não chegava muito no Brasil. Nós hoje estamos muito, muito legais, muito, não chega a estar pari passo, mas estamos bem, muito mais equilibrados em termos do que sai lá fora e o que sai aqui. Mas nos anos 80 não era assim, né? Então era muito complicado. A ficção científica cyberpunk, quando ela vem, é uma surpresa. Eu tive contato primeiro, na época que eu li o Neuromancer, logo depois o Braulio Tavares. Ele comprou uns números de uma revista chamada New Pathways. E a New Pathways, quer dizer, Novos Caminhos, era uma revista do Texas, que era uma revista cyberpunk. E era muito legal, era muito legal. Eu lembro até hoje de um número que ele acabou ele recebeu, acho que vários, dois exemplares sem querer, me deu um dos exemplares, e infelizmente eu não tenho mais esse exemplar, mas se eu não me engano, o título do prefácio, do editorial do cara era Stop Playing in the Sandbox. Parem de brincar na caixinha de areia. E ele não falava sandbox no sentido que hoje existe no criação de jogos, né? RPG ou jogo digital, que você tem um sandbox, que é uma caixinha onde você pega os personagens todos e vai tirando para fazer a sua história. A caixinha de areia do Jardim da Infância mesmo. Tipo, parem de brincar com esses espaçonavezinhos e robozinhos. Vamos fazer uma ficção mais adulta. E eles falavam isso. Que tenha implante, que tenha a consequência disso para o corpo humano, que tenha sexo. Eles falavam isso. Falavam assim, vocês são muito puritanos, muito caretas. E eram mesmo, né? Agora, a ficção no Brasil demorou muito a fazer isso. Para não criticar a ficção científica brasileira, eu acho que. Eu só critico no cyberpunk brasileiro o uso do carro voador, só isso. Porque ela é muito superior à ficção científica cyberpunk estrangeira, porque ela usa muito mais personagens LGBTQ, muito mais mulheres, muito mais homens e mulheres queer, LGBTQ, né? Negros e asiáticos, né? Então, assim, tem uma diversidade incrível, né? E puxando o braço para minha sardinha, eu procurei fazer um pouco disso também na novela Rio 60 Graus, né? Que eu escrevi para Draco, para a coleção do Dragão Mecânico, que foi me foi eu fui convidado a escrever uma novela cyberpunk. E aí eu fiz uma homenagem a Neuromancer. Quem lê e adivinhar onde estão as homenagens a Neuromancer ganha um doce. Eu decidi dedicar isso a Neuromancer mesmo, né? Mas é uma história original, passada no Rio de Janeiro do século 22. E tem personagens trans, tem personagens negros, tem personagens LGBTQ, tem personagem autista, tem personagem gordo. Muitos dessas coisas, muitos desses rótulos se aplicam a mim mesmo, e os que não se aplicam a mim se aplicam a pessoas queridas e amigas a quem eu consultei para escrever essa história. Então, assim, eu acho que esse é o futuro do cyberpunk, que é o único defeito que aquela época não tinha, que era majoritariamente de homens cis hetero brancos.
É, o Brasil tem até o movimento do sertão punk também, né? Que teve umas polêmicas um tempo atrás ali, né, no Twitter, que eu não me recordo muito bem, mas eu lembro que foi bem pesado. Mas é um movimento bem legal também de colocar as questões do cangaço. O Cangaço Overdrive, acho que é um quadrinho, acho que Ah, não vou lembrar se é do Zé Wellington ou não agora, mas saiu pela Draco também, não sei se tu se vai chegar a se lembra. Mas essa questão do sertão punk também, o Brasil faz muito bem, né?
Então, no caso do Cyberpunk, do Sertão Punk, o que acontece foi o seguinte: a gente acho que falou sobre isso em algum programa, mas eu não lembro qual foi, acho que nem vale a pena a gente repisar mais isso, porque foi uma coisa que já passou. Eu sei que a autora, acho que C.A. Sartori, se eu não me engano, não lembro o nome dela, ela é uma autora que vai ser publicada, vai ter uma outra história de Cyberpunk dela, que vai sair agora na editora. E tá tudo mais. E o pessoal tá publicando mais Cyberpunk, o Sertão Punk. O Cangaço Overdrive é uma novela muito legal. Só me decepcionou um pouco porque eu achei que o final ia ser um gancho para uma continuação e parece que isso não vai acontecer. O que eu fiquei triste, porque merecia. Por favor, leiam, né? Do Wellington Luiz, né? O Cangaço Overdrive, que foi quadrinho premiado, inclusive, se não me engano, né? Então vale muito a pena ser lido. E a história de Sertão Punk em geral também. Eu acho que Sertão Punk é. Amazofuturismo, que na verdade, embora tenha esse nome, é cyberpunk amazônico, né? São histórias que têm agora como principal característica a falar de regiões específicas no Brasil que estão fora do eixo sul-sudeste. E é importantíssimo, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que ainda há um ataque, né? A videoataque que o Zema, governador de Minas, fez ao Nordeste e ao Norte outro dia, uma coisa absurdamente racista, né? Que tem que ser combatida. E é legal que a ficção científica brasileira combata isso. É importante. A ficção científica brasileira, no meu tempo de jovem, quando eu comecei a escrever, era totalmente sul-sudeste. Nós tínhamos amigos no norte e no nordeste, amigos que eram mais leitores que escritores, e de alguma maneira a coisa não naquela época não andou, né? Não avançou em termos de inclusão. E hoje tá, hoje tem, e acho que tem até mais autor nordestino. Mesmo alguns morando em São Paulo, mas autor nordestino e nortista, do que autor sudestino e sulista, e acho que isso é bom, acho que isso é muito bom. A gente precisa dessa variedade, que é uma variedade, no fim das contas, muito maior que a variedade que você tem numa ficção científica americana ou inglesa.
Uma coisa que me fiquei curioso agora ali, Fábio, antes de tu traduzir o Neuromancer, ele já tinha uma tradução no Brasil?
Sim. O Neuromancer, na verdade, teve duas traduções no Brasil anteriores à minha. A minha é a terceira. A primeira foi feita, todas pela editora Aleph, tá? A primeira foi na gestão antiga da editora Aleph, que era do Pierluigi Piazzi. Que eu, na verdade, não sei se contei essa história já alguma vez, achei que tinha contado em algum podcast. Eu e o Braulio Tavares fomos sondados para fazer essa tradução, ainda na década de 90, né? 90, 91. Só que a editora Aleph não estava muito bem das pernas na época. Pouco depois ela vai ter um hiato, vai ficar um tempo meio que, né, parada, publicando textos acadêmicos. E infelizmente a editora não pôde oferecer para a gente um valor condizente com o volume de trabalho que a gente ia ter. Tanto que eu e o Braulio fomos lá falar com o editor, foi um papo muito bom, muito agradável, tal, e a gente acabou decidindo. Muito, muito consternados, a gente teve que recusar, porque o que a gente ia receber não ia compensar. A gente, na época, eu e o Braulio vivíamos de tradução. Cada um, né, na sua casa, todo mundo, os dois no Rio de Janeiro, a gente não teria como pagar o aluguel se fosse fazer aquela tradução. Então a gente pediu desculpas e tal. Então o tradutor, ele arrumou outra tradutora para fazer, fez a tradução tal. E aí a editora meio que entrou em hiato e. Em 2001, 2002, a editora Aleph voltou a publicar ficção científica, e o primeiro livro do catálogo novo foi uma segunda tradução de Neuromancer, feita pelo músico e crítico Alex Antunes. Eu trabalhava na editora Abril na época, trabalhava numa revista ligada super interessante, e primeira mão eu li a resenha. Aí eu virei pro cara e falei: escuta, mas esse livro já saiu. Eu falei: não, mas é uma tradução nova. Olha só, aí eu li a resenha ali, porra, Alex Antunes. Falei: caramba, eu já conheci o Alex dos blogs, né? A gente falava muito por causa dos nossos blogs. E olha, Uma ou duas semanas depois, eu estou andando pela Rua Augusta, no centro de São Paulo, com quem que eu cruzo? Alex Antunes. Aí eu parei, o Alex, Alex, pelo amor de Deus, cara, porra, soube que você traduziu o Neuromancer agora de novo, que bacana. Ele falou, é, cara, traduzi, mas desisto, nunca mais faço uma tradução na vida, foi muito difícil. E de verdade, até onde eu sei, o Alex realmente nunca mais fez tradução nenhuma. Aí eu, aproveitando o ensejo, virei para ele e falei, ô Alex, eu tenho desculpa, já que você não vai, né, não tá traduzindo nada agora, você me indica para Aleph, porque... E eu soube que o Pierre Luiz tinha deixado a editora para o filho, o Adriano Piazzi, que está até hoje no comando da editora. E eu não conheci o Adriano. Falei, você me indica lá? Ele, não, pode. Pô, claro, ó, tô aqui o telefone do Adriano, você liga para ele e se apresenta de que eu te indiquei. Falei, beleza. Aí foi muito legal, porque eu fui falar com o Adriano. O Adriano foi super gente boa, me chamou para tomar um café lá. Eu fui lá, começamos a conversar. Na hora ele falou, não tenho nada para passar para você agora, mas quando eu tiver eu te falo. E naquele mesmo ano que aconteceu, pintou Laranja Mecânica. Depois do Laranja Mecânica, né? Aí depois do Laranja Mecânica pintou. Aí ele virou pra mim e falou assim: então, Fábio, você topa retraduzir do zero o Neuromancer? Aí eu falei: mas por quê? A tradução do Alex não tava boa? Não, a tradução do Alex tá legal. Só que ele fez um pouco baseada na primeira tradução, né? Tanto que acho que a dificuldade que ele encontrou foi essa, de pegar a tradução anterior e fazer a revisão. E a gente encheu de nota de rodapé e o livro tinha mais de 100 notas de rodapé. E aí, depois que o livro saiu, eles perceberam que o livro não estava tendo uma repercussão muito boa, porque as pessoas estavam com dificuldade de ler as notas e tudo mais. Aí ele falou, você não quer dar uma relida, fazer de novo e eliminar parte dessas notas? Aí eu, claro, inclusive eu também achei que era excesso de notas. Então eu lembro que foi o seguinte, eu retraduzi do zero, né? E eram mais de 100 notas, eu acho que ficaram mais ou menos 30 notas. Eu reduzi em 2/3. E foi isso, assim. E essa tradução é a que tá até hoje, tá? Mudam as capas, mas eu vou até falar para vocês que estão ouvindo, forem comprar Neuromancer, não se preocupem se as capas, se uma capa é antiga, uma capa mais nova, a tradução continua sendo a mesma, tá? Então, atualmente a tradução única que tem é a terceira tradução que é feita por mim, Fábio Fernandes.
E chegou a ter algum retorno do Alex, talvez, da tua tradução, ou nem não se trombaram mais, assim?
Não, cara, a gente se falou na época, e ele achou legal que eu tava traduzindo de novo. Ele não se chateou, não. Ele mesmo achava. Eu acho que a tradução dele ficou boa, tá? Mas, assim, cada tradutor...
Parece que ele não gostou muito também, né?
Ele não gostou muito da própria tradução. Eu achei a tradução dele boa. Mas claro, ao ler a tradução dele, eu pensei, puxa, mas tem coisas que eu faria diferente. E isso é normal, tá, gente? Eu não gosto de ficar disputando espaço com o tradutor, não. Eu gosto demais do ofício de tradutor e acho que, quando eu hoje em dia pego um trabalho de tradução, claro, o meu olho vai direto em possíveis erros ou escolhas que eu acho que não foram legais. Mas isso acontece até com as minhas traduções. Se vocês me perguntarem hoje a tradução de Neuromancer, na verdade, depois que eu fiz a tradução, passados alguns anos, veio aquela edição especial de 30 anos de Neuromancer, né? E ano que vem vem a de 40, né? A de 30 anos, o Adriano me perguntou, Fábio, tem alguma coisa que você quer mudar na tradução? Eu falei, tem duas coisas que eu quero mudar na tradução. Eu mudei uma palavra lá, uma expressão no meio do livro, que eu não lembro qual é a mais, e a primeira frase, a frase de abertura, que "The sky above the port was the color of a television tuned to a dead channel." Eu já falei para várias pessoas em vários lugares que essa frase, ela é um poema e ela pode ser lida como um haikai. Ela, se você prestar atenção, a métrica da frase, ela pode ser dividida em três partes, exatamente como um haikai. E eu traduzi assim. E ao traduzir assim, eu tirei a palavra, o verbo tuned, né? Sintonizado. Só que eu fui voto vencido na editora, o copydesk, o revisor, o editor, todo mundo achou que tinha que ter colocado sintonizado, então eles mudaram a primeira frase. Ok, isso aí é o seguinte, tradução também é um trabalho de equipe, tradução também é um trabalho que o pessoal do editorial pode meter a mão. Mas essa frase eu defendi. Outra coisa, o ofício do tradutor, a gente também tem que defender nossas escolhas. Então eu falei, gente, essa primeira frase eu acho que não dá pra ser desse jeito que vocês estão querendo, com sintonizado. Porque fica... Ah, a tradução vai ficar correta, mas vai ficar literal demais e vai ficar... E perde a poesia falada, que é meio, até meio beatnik do William Gibson. Mas ok, não aceitaram, mas quando eu falei, pode mudar agora? Ele falou, não, pode, pode sim. Aí eu mudei. Aí a edição de 30 anos do Neuromancer tá isso. Infelizmente, as edições posteriores voltaram a usar o sintonizado. É, continuei sendo voto vencido. De novo, acontece. Mas é até legal. A Aleph também ganha com isso. Vocês podem tentar achar a edição de 30 anos e pegar para ver, comparar as frases para vocês mesmos acharem o que vocês acham, qual ficou melhor. E, se puderem, deem um toque no pessoal da Aleph, porque se eles forem fazer edição de 40 anos, eu quero mudar de novo algumas coisas dessa tradução, se me deixarem. Mas se não deixarem também, tá tudo bem. Podem ler sem susto, que eu acho que vocês vão gostar.
Bacana. Vamos aguardar a edição de 40 anos agora. Para a gente ir para o encerramento aqui, eu queria fechar com uma pergunta que me surgiu bem no início do programa, mas que deixei para o final, que seria legal assim, o fechamento, que é o Estela Encomenda, né, do Cyberpunk, se você é um movimento que nasceu ali nos anos 80 e que ele morreu ali nos 80. Acho que é mais ou menos por aí. Aqui, Cyberpunk talvez tenha sido morrido, mas depois ele, como até ele fala no prefácio, pode dar milhares de outras coisas, né? Mas acho que talvez o Cyberpunk, como ele, nessa raiz, ou talvez voltar às raízes, né? Que é, ele fala isso aqui, né? Do Cyberpunk, é trazer a questão científica para as raízes, como punk, rock, né? De ser algo mais sujo, mais simples, né? Aquele Cyberpunk ficou lá ou ele ainda tem resquícios dele? Que... Claro, a gente sabe que hoje nada é criado, nada, né? Um Cyberpunk com um carro voador vai ter um pezinho ali no Necromancer, né? Dos outros dessa época, mas ele se tornou diferente, ele morreu ali com aqueles escritores, talvez.
Eu acho que sim, eu acho que tudo muda, né, Thiago? Eu acho que na ficção científica, também se ela não mudasse, ia ser muito chato. Eu defendo algumas coisas do cyberpunk antigo, mas eu também sei que o cyberpunk antigo, ele merece ser lido para ser reaproveitado de outras maneiras. Então a ficção científica cyberpunk que se faz hoje, eu acho ela mais saudável e mais interessante que a daquela época. Agora, é tal negócio, não dá para renegar os anteriores. Tem gente que hoje em dia que lê Neuromancer e diz, ah, Neuromancer é uma merda. Não, não é. Desculpem, não é. Neuromancer é sensacional. Agora, tem que ler com os olhos daquela época. Gente, ninguém vai ler Moby Dick hoje em dia e dizer, ah, Moby Dick é muito ruim porque ninguém mais anda em navio de madeira e caça baleia. Quer dizer, infelizmente no Japão ainda caçam baleias, mas é, ninguém usa mais navio de madeira com vela, né? Ué, e por causa disso vão deixar de ler Moby Dick? Não, vão achar Moby Dick é um texto clássico. Neuromancer também acho que é um clássico moderno, como a gente poderia chamar, né? Em termos de historiografia, tem menos de 50 anos, já ainda não conta, mas em termos de literatura moderna, contemporânea, eu acho que conta, né? Então, assim, é um texto de 40 anos que, como você falou, né, é a primeira geração que usa a tecnologia e incorpora ali, então você abre o começo do Neuromancer, já está datado, porque ele fala dos 12 megabytes de uma coisa lá, que, gente, o celular qualquer que a gente usa já tem uma capacidade infinitamente maior. Eu estou falando aqui no notebook que tem, nem tem HD, tem SSD, que é um outro sistema, mas eu tenho aqui do lado, eu tá plugado aqui uma caixinha pequena do tamanho do meu celular, que é um HD externo de 5 tera. Né? Imagina que o Gibson ia pensar em tera naquela época. Não, e assim, então isso está datado? Tá, mas a história não. A história, na verdade, ela é meio Blade Runner no sentido de que é um heist, né? Um roubo, uma invasão numa estação espacial para se hackear uma inteligência artificial e libertá-la dos seus donos. Que é um conceito, inclusive, que não faz sentido se você entende que você tem transmissão de dados, né? Mas é normal. Nesse sentido, o Gibson não entendia nada de informática. Mas o que importa é a extrapolação da tecnologia para o futuro, né? Então, hoje, o pessoal faz muito bem isso. E como eu falei agora há pouco, realmente, no fundo, não importa se tem carro voador ou não. Isso não é o mais relevante. O relevante é um sertão punk que fala do ciborgue no sertão. Relevante é alguém que fala de personagens LGBTQ, né, com implantes, e que disputam, né, e que lutam contra uma empresa, uma corporação maligna. Então acho que isso é, talvez hoje em dia a coisa esteja acima de tudo nas pessoas que usam a tecnologia e não na tecnologia. Eu acho que essa é a grande subversão do cyberpunk atual.
É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai então chegando aqui nos finalmente, vamos chegando ao fim de mais um episódio aí aqui do Viva Sci-Fi. Espero que vocês tenham curtido esse episódio aí sobre o Mirror Shade, sobre o Cyberpunk, sobre o Manifesto Cyberpunk, né? O verdadeiro, né? Se tu colocar Manifesto Cyberpunk no Google, não encontra ele logo de primeira.
Não, é impressionante.
Tem que fazer uma busca meio hacker ali para encontrar.
Pois é.
Encontra muitos manifestos hackers, na verdade, né?
É, não, muito, muito. Você não, eu tentei uma vez encontrar o prefácio e tudo mais, o manifesto você não encontra facilmente. É muito ruim.
É, verdade. A gente vai deixar aí, eu achei ele em inglês num site bem cyberpunk. Então eu vou deixar o link com vocês aí, que tem o texto em inglês. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Aproveitar aqui esse finalzinho para dizer que estamos com campanha de financiamento coletivo no ar já. A gente ia fazer para alguma plataforma, mas acabou ficando um pouco não muito seguro. A gente teve muitas reclamações, eu vi essa semana, sobre algumas plataformas de apoio. Então a gente está fazendo por enquanto via Pix. Então ali o vivasci-fi@gmail.com. Vocês podem ali fazer a oferta de vocês. São duas opções, né, de apoio, que é uma de R$10 e uma de R$25. Elas têm recompensas diferentes. Tá lá no Instagram as duas recompensas, mas vai estar aqui também no post aqui do feed do podcast para vocês. A gente vai ficando por aqui essa semana. Sigam a gente, marquem a gente aí nas redes sociais, se vocês gostaram, compartilhem com o pessoal. E lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal!
Valeu, tchau!